contador anota as apostas em uma simples folha de papel. Na sua frente, há uma fila de pessoas esperando pela oportunidade de ganhar um dinheiro extra.
O bem vestido mafioso coloca o mapa em cima de uma mesa. Os outros homens em volta observam enquanto ele define os territórios.
O valente bicheiro encara o seu rival. Ambos buscam poder e influência além do dinheiro do jogo do bicho.
Por que o jogo do bicho é proibido? Eu sou o Felipe Sampaio.
Eu sou o Bruno Campos.
E eu sou o Leandro Ribeiro.
Bem-vindos ao Resenha Épica!
Em 1892, logo depois da proclamação da República aqui no Brasil, um homem chamado João Batista Drummond, ele era dono de um zoológico, ele criou uma brincadeira para atrair mais pessoas para o seu zoológico. Ele criou uma brincadeira que envolvia bichos no zoológico em Vila Isabel, lá no Rio de Janeiro. Cada pessoa que ia podia comprar uma fichazinha, né? Uma fichazinha na entrada do zoológico, cada fichazinha dessa tinha um animal. Entre 25, tinha lá os animais mais comuns, como cachorros, né? Camelos, e ao final era sorteado um animal desse, e a pessoa que tivesse esse selo podia ganhar um trocadinho ali, que muitas vezes era maior, até bem maior, do que o valor do ingresso para entrar no zoológico.
Isso é muito interessante porque, primeiro, que esse cara, o Barão de Drummond, não era?
Sim, era o Barão, exatamente.
Ele criou o primeiro zoológico do Brasil, né? Que foi o zoológico do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, que não é o mesmo Jardim Zoológico que a gente foi quando era criança, tá?
É.
Da Quinta da Boa Vista. Não
nem
é o mesmo.
Que a gente foi na nossa época quando era criança é o mesmo agora, porque agora é o Bioparque.
É, também.
Ele mudou todo.
É, mas ainda é no mesmo lugar. Agora, esse que a gente tá falando foi lá em Vila Isabel, tá? Esse cara, ele a princípio, ele deu o azar, na verdade. Ele a princípio, cara, ele era um cara muito próspero, porque ele era um empreendedor muito próspero, porque, primeiro, ele tinha uma ligação muito forte com Dom Pedro II. Ele era amigo de Dom Pedro II.
Sim. Né?
E isso rendia muitos favores. Ele, inclusive, primeiro, antes de ter o zoológico, ele já tinha linhas de bonde, né, que na época era o transporte principal ali, né, rendia muito dinheiro, e ele criou justamente esse zoológico, cara, com terrenos que ele comprou da coroa, né, no, na antiga Fazenda dos Macacos. É, nosso amigo Bruno Campos ali, que é da região, cara, é por ali, né, que tu...
Sim, sim, exatamente.
E você inclusive, mora aqui no Rio, né?
É, inclusive isso aí dá até origem ao nome de uma comunidade próxima que tem ali, que é conhecida como a Morro dos Macacos. Né? Inclusive, eu só queria deixar claro que esse parque, né, na verdade, esse era um zoológico, ele ainda existe, tá? A estrutura onde ele foi construído, os muros ali, né, ainda existe na forma de um parque, é público, totalmente visitável. É, hoje em dia não tem mais bicho, à exceção de cachorros vira-latas e gatos que passam por... Tem até um trabalho voluntário lá, de um pessoal que cuida de coelho, pato, uns bichos mais rurais, assim, mas é assim, uma coisa muito pequena, nem de longe é um zoológico como o Bioparque e tudo mais.
Mas eu falei que esse cara deu azar, mas por que ele deu azar?
É.
Porque ele criou, ele inaugurou esse zoológico em 1888.
Uhum.
Então, o que que tava prestes a acontecer? A mamata dele tava prestes a acabar. Né? Ele, que tinha muito subsídio da coroa, ele teve uma queda muito vertiginosa, né, nos seus investimentos ali, depois que foi proclamada a República, né? Porque ele perdeu esses subsídios. Então, nessa década aí de 1890, né, que nem você falou, ele estava precisando levantar os negócios, né, e justamente ele teve essa ideia do jogo do bicho. Mas sabe o que eu descobri, cara, hoje? Não sabia disso. Eu descobri hoje pesquisando que, na verdade, ele supostamente não teria inventado, e sim ele teria adaptado um jogo que já existia na época.
Sempre tem um negócio desse, pô, ninguém nunca criou nada, né? Pô, incrível! Incrível como a gente sempre desmistifica as coisas legais aqui, as coisas maneiras da história.
Não. Peraí. Nosso compromisso aqui é sempre não falar que a coisa não é legal. Sempre vai ser legal, pô.
É verdade, verdade.
Sempre só vai ser legal. Eu sou totalmente contra. Somos totalmente contra esse pessoal aí, esses influenciadores, esse pessoal do YouTube aí, do Instagram, que fala assim, pô, você gosta disso na história? Tá errado. Não, a gente não tá aqui pra isso.
A não ser que você tá? Goste de Coração Valente. Aí tá errado mesmo.
Não, cara. Não
é tudo mentira.
Não, mas é o que acontece. É que, na verdade, a gente vai trazer mais curiosidade sobre o negócio. É o jogo do bicho, vamos dizer assim. Ele realmente foi inventado pelo Barão, mas ele foi inspirado, vamos dizer assim. É, ficou melhor? Inspirado.
Tá, né? Ótimo, ficou
no
bem melhor.
No jogo
agora.
Das flores. Foi inspirado no jogo das flores. Ele tinha um conhecido mexicano que ele deu essa ideia pra ele, que isso é um jogo que já existia no México. Né? Que tem a mesma estrutura, só que eram flores.
Mas convenhamos que falar de bicho é muito mais legal do que falar de planta.
Ah, claro, claro.
E o Barão uva, teve, né? teve... O cara, ele tinha um tino pra negócio, porque ele não se manteve só no seu zoológico. Quando o pessoal se deu conta, ele já tava em todas as esquinas de Vila Isabel vendendo a loteriazinha dele, porque ele pagava em dia, porque ele tinha que manter o crédito pro pessoal da rua. Porque, imagina, o cara vai lá, aposta e não recebe aí. Quem é que volta pra apostar depois? Ninguém, pô.
É, pô. Não, sem falar
que... Tem que credibilidade, né?
Exatamente.
Começou assim, né? O pessoal comprava o ticket, né? Vinha com o desenho do animal. Durante a tarde ali, ele sorteava o animal, mostrava qual era o animal, né? E tinha sido sorteado no dia. A pessoa ganhava, se eu não me engano, era 20 vezes o valor do ingresso, né?
Era mas 20 aí, vezes claro o valor que... da aposta. Ele podia apostar de 10 tostões até o valor do ingresso cheio.
Sim, 10
tostões
sim.
Era muito pouco dinheiro na época.
Mas aí, cara, o que começou a acontecer? As pessoas, no início, cada pessoa só podia comprar um ingresso. Mas depois liberaram a compra de vários. Então, começou o cambismo. O pessoal comprava um monte e vendia do lado de fora.
Revendia,
quando as,
né?
quando as pessoas começaram a revender... Né, esses cambistas começaram a revender em outros pontos da cidade, aconteceram duas coisas. Primeira, a pessoa podia escolher o bicho, né, que ela iria apostar, entre aspas, né, até então não era uma aposta, né?
Era sortido, mas, né? Antes era sortido. Era sortido. Ali qualquer bicho na entrada do zoológico, né?
Isso, agora não. Agora a pessoa pode escolher o bicho, né? E segundo, a pessoa nem precisa ir na porra do zoológico, não.
Era você só quer
a parte mais legal
pra receber.
Que malé zoológico, cara. Eu só quero só ganhar um dinheiro.
Eu vi que... eu não li na íntegra, até porque não daria tempo, né, de eu comprar esse livro, mas eu vi que existe um livro que trata justamente sobre esse assunto, que é um livro chamado O Jogo de Deus, do Homem e do Bicho. Né, que ele traz justamente isso que a gente está mostrando aqui, esses primeiros anos do jogo do bicho, né, essa coisa que nasceu no zoológico. E uma crítica de um especialista chamado Antônio Paulo Benatti, tá, pós-doutor em História pela Unicamp, ele fez uma crítica sucinta sobre esse livro, tá, que eu achei interessante trazer aqui, que mostra bastante de como esse jogo vai fazer parte da história brasileira. Né, vou ler aqui. Esse jogo, a maior contribuição do Homo Brasiliensis ao patrimônio lúdico e contravencional da humanidade, é um fato social total, enraizado profundamente em nossa cultura, é uma verdadeira instituição tupiniquim, articulada a muitas outras instituições, como o carnaval, o futebol, a música popular, a política, a religião, a economia, a polícia, a malandragem, a bandidagem e por aí vai. Tá? Isso aqui só para mostrar, a gente vai trabalhar isso aqui, porque que tudo isso aqui tá tão vinculado ao jogo do bicho, mas é um livro que mostra esse início aqui dessa história do jogo do bicho, como a gente está falando. E eu queria só deixar claro que existem muito poucas referências sobre a vida do Barão de Drummond antes de toda essa, como é que eu vou, dessa ideia dele, né, da criação desse jogo que deixou ele tão famoso. Eu vi que tem poucas referências sobre a vida dele, sobre a biografia dele na internet, né. Existe até uma coletânea de biografias, mas que vão envolver vários outros barões, viscondes e condes do Rio de Janeiro, né, escrita por um jornalista lá na década de 1940, e aí vai contar um pouco da história dele. Mas, de um modo geral, ele só passou a ser famoso, ele só entrou pra história depois que ele inventou esse jogo do bicho aí, que, como vocês falaram, rapidinho a galera gostou e saiu do zoológico e foi pra cada esquina, pra cada banca, tinha o pessoal vendendo uma imagenzinha de bicho pra apostar dinheiro.
Não, mas assim, quando a gente fala que o negócio ficou popular, cara, não é modo de falar, não. Assim, virou uma febre, cara. O Rio de Janeiro inteiro...
Saiu do subúrbio, transcendeu o subúrbio. O que era pra ser uma coisa local, ele tava em todo lugar. E ele ficou muito mais conhecido porque o pobre podia jogar. Ele não precisava entrar num cassino, que você tinha que ter um dinheiro mínimo pra entrar.
Exatamente. E um terno bonito. Jogo acessível.
Era um jogo acessível, cara. 10 tostões era coisa de um centavo hoje em dia pra tu apostar um negócio.
Não, e assim, o cara podia ganhar até 18 vezes o que ele apostou. Então, assim, tinham pessoas que mudavam de vida, mano. Mudava totalmente a vida da pessoa ganhar no bicho. E assim, dependendo, até hoje.
Depende do quão maluco
tu é. Hoje você pode mudar a tua vida ganhando um bicho, cara.
E não só essa questão do dinheiro também, mas isso estimulou, nos primeiros anos, muita crendice popular também, né?
Tinha muita até gente hoje, que... O que tem de livro hoje, de leitura de sonhos pra isso, jogar no bicho é bizarro.
Cara, isso é muito doido. Cara, isso é uma mistura de horóscopo com coach de bet que fala que vai apostar no mercado de escanteios, uma coisa extremamente aleatória. Eu vi aqui que no início do século XX tinha até revistinha, né, que falava sobre o jogo do bicho. Ah, qual bicho que tá saindo mais, qual bicho que tá saindo menos, essa semana qual bicho que... É tipo assim, cara, o bagulho é estatístico, é sorteio, então não tem muito como você
planejar. É porque o sorteio, é tipo assim, é porque tu tá jogando uma roleta que a sorte de tu ganhar é 1,25, sempre, porque são 25 bichos.
A estatística é essa, a proporção
A estatística é essa, né? É 1,25. Só que, como tudo que envolve aposta, nego mete uma superstição junto, porque é sorte. Então, o que você puder fazer pra conseguir ampliar a sua sorte, você tá fazendo, irmão.
Não, tem algumas superstições, assim, que fizeram, inclusive, os bicheiros, eles inventarem alguns mecanismos, né, pra que não ficasse sobrecarregado o mesmo número no mesmo dia. Por exemplo, existe uma coisa chamada descarga, que é um limite de apostas que podem ser feitas no mesmo número naquele dia. E ela é usada principalmente no dia de São Jorge, que era muita gente apostando no cavalo.
Entendeu? Isso que eu ia falar. Até hoje,
ah,
né?
Então, o era de São absurdo. Jorge então, existe muito... isso acontece em outras situações também. Por exemplo, quando Getúlio Vargas morreu, muita gente estava apostando no número da lápide dele. Mas
isso aí
principalmente...
era desaforo já. Era desaforo. Ele tava tentando acabar com a diversão da galera. Morreu, vou jogar no número dele pra eu ganhar, pra Deus ver que é verdade.
Então, mas principalmente no dia de São Jorge, tem um número específico de aposta que pode ser feito. E depois que atinge aquele número, ninguém mais pode apostar naquele número ali. Mas, porque é questão de estatística ali, não vou ficar explicando, né? Tudo sobre o jogo do bicho, mas é basicamente isso.
Até porque não somos especialistas, né?
Cara, eu joguei uma vez. Eu joguei uma vez.
Ah, olha, um relato aí!
Eu joguei uma vez, cara. Na época eu trabalhava com o pessoal que jogava muito. Eu era garoto ainda, eu trabalhava numa serralheria de alumínio. Os coroas lá, né? Jogavam pra caramba, era viciado, mas todo dia o cara jogava. Aí eu falei, pô, cara, joga aí pra mim então, você vai lá, joga número tal. Eu só lembro que ele falou que era jacaré, mas eu nem lembro qual era, não.
Não, descobre agora.
Era interessante que esses caras, eles ganhavam com certa frequência.
Grupo 15, 57, 58, 59 ou 60.
Grupo 15, então. Acabei de jogar aqui também pra saber.
Esses caras, eles ganhavam com certa frequência, mas por quê? Primeiro, jogava todo dia, lógico. Mas também eles faziam um jogo muito grande, que assim, pode ser uma coisa muito mais complexa do que você só chegar lá e falar, ah, não, quero jogar no jacaré, entendeu? Os caras faziam cálculos, assim, vários grupos de números diferentes, que tem centena, dezena e tal.
Centena, dezena, milhar. Se tu joga um milhar, a aposta é um pouquinho maior, mas a multiplicação dela é por 200. Mas pra cair um milhar é muito mais difícil do que cair uma centena.
Então, mas o que esses caras faziam? O que esses caras faziam? faziam aposta, sei lá, faziam, vamos dizer, 3 apostas de R$2 cada uma, entendeu? Ou então pegava, fazia uma aposta de R$2, só que era dividida em, pô, 10 centavos nesse número, 15 naquele, 50 nesse, entendeu? O cara fazia uma aposta grande com, assim, merreca, entendeu? E assim, os caras, com certa frequência, ganhavam R$20, 50, 100, entendeu? E, mas o mais importante do bicho que sempre existiu, né, desde esse início, é justamente essa fidelidade que eles passavam, né? Tipo assim, você vai ser pago, entendeu? Sim, ninguém desconfia do bicheiro.
Não, até hoje não importa, saiu o resultado 3 dias depois e teu dinheiro tá na
boca. É, tipo assim, o cara pode ser tudo de ruim na terra, meu irmão, mas você sabe que ele vai te pagar.
Porque... Ele é vagabundo, mas ele é honesto.
Não é porque é honesto, é porque é o trabalho dele, vamos dizer assim. Se ele não tiver confiança, ele não ganha dinheiro. Então é o principal do bicheiro é isso, cara, tem que pagar. Não tem como... O bicheiro paga, meu irmão, não existe bicheiro que não paga, isso é certo.
Eu achei sacanagem com os bichos, porque estavam tendo seu direito de imagem usado ali, e eles não tiveram praticamente retorno nenhum, né? A exceção de, sei lá, rações e alguma coisa que foi comprada pro zoológico, isso bem no início, como a gente falou, mas de um modo geral. Mas falando sobre essa coisa de patente, eu não fui a fundo aqui, mas eu vi que no início do jogo do bicho, ele não foi de imediato, não foi uma coisa de imediato ele ser visto como uma coisa errada, antiética, criminosa, contravenção, mas realmente aconteceu, de acordo com a fonte aqui, um problema de patente, porque as imagens, né, aquela espécie de cartinha, né, que era distribuída no zoológico, que era oferecida no zoológico, ela tinha um direito autoral, né, que pertencia ao Carlos Drummond. Então o pessoal, de início, só, como você falou, eram cambistas, o pessoal só comprava um montão e revendia, né, fazia o seu próprio jogo ali, né, diferente do que estava acontecendo no zoológico, e aí rolou um problema autoral. Mas aí, brasileiro, carioca, deve ter dado um jeitinho rapidinho, criou outras cartinhas e deu solução pra isso. Mas eu achei interessante isso aí.
Ah, mais um ponto aí pra contravenção, pô. Quem é que vai lá cobrar o bicho? Ninguém, filho.
Então, aí que tá. Outra coisa interessante. O jogo do bicho, ele foi proibido já na década de 1890. Sim, pouco depois de ter sido inventado. Era conhecido como, se eu não me engano, caía em um enriquecimento ilícito, alguma coisa assim, né? A gente pode entender que provavelmente o que incomodava era justamente o fato de qualquer pessoa poder ganhar, entendeu? Qualquer empregada podia ganhar, então isso incomodava as pessoas, infelizmente, né? E o jogo do bicho, como a gente falou, agora eu tô revisitando aqui os dados, achei aqui, tô com dados aqui da Fundação Getúlio Vargas de 2014. Em 2014, a estimativa de arrecadação das apostas foi de estar entre 1,3 bilhão e 2,8 bilhões. E assim, lembrando que isso são apostas ilegais, então não tem como ter certeza se foi só isso. Provavelmente foi mais.
Ah, não tem como controlar.
Provavelmente foi mais. Eu vi uma pesquisa falava em coisa de 200 bilhões por ano.
Aí.
Quase. De arrecadação. Isso era de... Acho que era cruzeiros na época. Pra hoje dá papo de 39 bilhões de reais.
Muita coisa. Na época eram réis ainda.
No início eram réis.
Logo depois da proclamação da República ainda eram réis. Mas eu acho que esse número que você falou de 200 bilhões é uma coisa mais pra frente. Mas assim, o fato é que gerava muito dinheiro. Né, girava tanto dinheiro logo de início que o jogo ele fica até organizado. Como a gente falou, começou só com bicho, aí depois já colocaram o número. Aí já tinha dezenas, centenas, milhar, então o jogo já ficou mais elaborado. Criou até dentro do jogo ali setores trabalhistas, né? Por exemplo, tinha um cara que só anotava as apostas. Né, o pessoal ia lá na banca, o cara ficava sentadinho, isso meio que é até hoje, né?
Não, mas isso aí teve sempre desde o começo.
Desde o começo. Tem o cara que fica sentadinho até hoje, o cara fica sentadinho ali, o pessoal vai e joga ali pra resposta.
A hierarquia do bicho sempre foi muito simples de entender. É tipo assim, sempre teve o banqueiro, que é o cara responsável por arrecadar o dinheiro todo e ter o dinheiro pra pagar a pessoa, caso ela ganhe, porque é importante que a pessoa tenha. O gerente da banca, que é quem recolhe o dinheiro do ponto e organiza as apostas. O vendedor, que normalmente é um gerente de banca, tem 2, 3, 4, 5 bancas para gerenciar. E tem o anotador, que fica na banquinha. É. E o vendedor.
Você usou os termos mais técnicos. Eu ia falar simplesmente o cara que anota as apostas, o cara que leva pra central local as apostas, centraliza, né? Porque isso é bem regional. Cada região, cada bairro tinha ali os seus anotadores, depois ia, juntava tudo, né? Tinha o pessoal que divulgava o resultado, mas aí como o Leandro mostrou, com termos técnicos aí, certinho, o nome de cada função da empresa Jogo do Bicho, né? E principalmente essa figura do banqueiro, que era o cara que financiava o jogo, né? Essa figura do banqueiro, que não era efetivamente o dono de banco, tá? Quando a gente fala em banqueiro, acho que a gente pensa em Banco do Brasil, Itaú, Santander, enfim, por aí vai, não é exatamente esse banqueiro. É a figura do cara, né? Independente de como ele ascendeu ao poder, como ele tem dinheiro ali, ele passa a patrocinar, passa a financiar o Jogo do Bicho, justamente com essa finalidade de que toda pessoa que ganha seja realmente pago, né? Pra manter a fidelidade do jogador ali.
Os banqueiros daqui da minha região gostam dos anotadores dele, porque ninguém fica em caixotinho, ninguém fica em cadeirinha escondida no fundo de padaria. Os caras têm cabinezinha como se fosse cobrador de ônibus, tá?
Se pá com ar-condicionado e tudo.
Não. Tem um ventiladorzinho. É humilde.
Humilde e honesto.
Não, honesto não. Humilde.
E o Jogo do Bicho, ele cresceu. E com ele foram aparecendo alguns nomes que ficaram muito famosos, né? Tem os caras que eles vão ser meio que os barões, né, do Jogo do Bicho aqui no Brasil. E a partir daí a gente vai ver se formar o que efetivamente é uma máfia.
Sim, uma organização mesmo.
Exatamente. Tem um dos mais famosos, é o Castor de Andrade. Tá? O Castor de Andrade, que tinha a área dele lá em Bangu, né? Esse cara, ele ficou famosíssimo, né? E justamente porque ele começou a patrocinar tanto o futebol quanto as escolas de samba, né? Principalmente a escola de samba de Padre Miguel, mas...
As escolas não, eles escolheram uma, isso, cada um tinha uma.
Não, mas ele foi um dos primeiros a fazer isso. Mas vamos com calma, ó. O Castor de Andrade, cara, ele herdou isso aí da avó dele. Olha só, a avó dele, Dona Eurídice, era uma senhorinha aposentada que começou a anotar, né, o Jogo do Bicho lá em Bangu para complementar a renda. Quando ela morreu, esse ponto passou pro genro dela, né, o pai do Castor.
Uma coisa familiar, né, empreendimento de família, uma coisa pequena.
Mas a estrutura do bicho até hoje é familiar, tá? Não se engane, é estrutura de máfia mesmo.
É, porque exige confiança, justamente, entendeu? Então é passado, né, é geracional o negócio. Então o pai dele não se interessava muito não, fez um dinheiro ali, começou a investir em outras coisas, e o Castor, assim que pôde, ele assumiu os negócios. Mas o Castor, justamente por ter sido criado já nesse meio, ele tinha um entendimento maior e ele tinha até uma educação melhor também, porque o pai dele já ganhava um dinheiro, o pai dele investiu até em pecuária, entendeu? Em agricultura. Né? Então ele foi um cara mais estudado, ele se formou, ele era advogado, ele fez direito, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, inclusive. Né? Só que ele estava predestinado àquilo ali. Ele assumiu o lugar do pai dele. Né?
Predestinado. Nome bonito para escolha, né? Nome bonito para ganância.
Ele foi praticamente treinado para aquilo.
Predestinado.
Não, ele nasceu filho de bicheiro, pô. Tá predestinado a ser bicheiro. Então, ele assumiu. E ele é descrito, cara, como um cara... ele era um cara carismático, um cara que se dava bem com todo mundo, ao mesmo tempo que ele era muito ditatorial. Assim, ele não demonstrava ser violento, mas assim, é o que eu falei e acabou, não tem conversa, entendeu? Então o cara tinha uma postura mesmo de poderoso chefão, vamos dizer assim, né? A gente tem...
O pessoal hoje compara ele realmente como se ele fosse um Marco Corleone da vida. Ele é o padrinho, ele, você quer dinheiro, ele quer dinheiro, ele quer um favor, ele quer um favor. Mas quando eu te pedir um favor de volta, você vai ter que me fazer um favor.
Justamente porque a gente tem esse filme aqui no Brasil chamado de Poderoso Chefão, né? Mas o nome original é o quê? Godfather, que é justamente padrinho. E era assim que ele era conhecido lá em Bangu. Né? Ele era o padrinho do pessoal. Mas por quê? Porque ele começa... Não só ele, mas assim, outros bicheiros dessa mesma geração fazem o mesmo. Né? Para aumentar a confiança do povo, eles começam a fazer ações sociais. Né? Então, o Castor de Andrade, ele literalmente distribuía leite, por exemplo. Distribuía leite em pó para os necessitados. Ele andava até... A gente estava comentando aqui antes de começar a gravar sobre essa série documental do Globoplay. Qual que é o nome mesmo? Esqueci. Tá escrito.
Vale o escrito.
Vale o que tá escrito.
Vale o que vale tá escrito. Fala justamente sobre isso, que ele andava na rua distribuindo notas de 10 reais. Assim, no início do Plano Real, isso aí, pô, era muita grana, cara. Ele dava pras crianças, assim, ó. Entendeu? Na rua. Então, ele era um cara extremamente respeitado, né? Ele tinha muita confiança do povo. E a gente vê que isso vai ser usado por essa... mais pra frente a gente vai explicar melhor, mas por essa cúpula de mafiosos aí que são os bicheiros do Rio de Janeiro.
Tem uma história maneira dele no Bangu, que ele tava numa de que ele queria ganhar o brasileiro com o Bangu. Não importa como.
Ele virou o dono do time de futebol, né, lá de Bangu.
Aí ele contratou um maluco. Ninguém nunca viu esse cara jogar na vida. O cara foi pra Europa. Ele nunca pisou no campo. Ele foi pra não sei o que. Ele nunca pisou no campo. O pessoal fala que ele não sabia jogar futebol.
Caraca, esqueci qual o nome desse cara. Cara, eu tô ligado que é um cara que...
Eu esqueci
era
o nome
jogador
dele,
de futebol
mesmo.
Profissional que nunca jogou. E o cara era muito...
Aí,
esse
tipo,
cara era muito... Ele tinha uma lábia incrível. Eu esqueci qual é o nome dele. Deixa eu ver aqui.
Eu esqueci o nome desse maluco também. Aí chegou, falou que o Castor de Andrade botou ele na parede e falou, tu vai jogar, tu vai entrar, porque quem relacionava os nomes dos jogadores que entravam na partida era o Castor.
Aí, o Carlos Kaiser.
Isso, Carlos Kaiser, o cara que nunca jogou a partida profissional da vida era profissional. O cara chegou, ele suando frio na beira do campo, falou, vou ter que entrar. Ele ouviu um maluco xingando alguma coisa relacionada ao Bangu, ele foi lá na arquibancada e socou o maluco, pra ele não entrar no campo. Aí chegou o Castor e falou, porra, tá maluco? Tu ia entrar no jogo, o que que tu fez isso? Ele falou, te xingou, padrinho, não consegui deixar.
Nessas horas, né, eu acho que esse é o episódio perfeito pra isso, nessas horas a gente tem que admitir e se render ao estereótipo. Né, porque, cara, esse tipo de coisa só poderia acontecer no Rio de Janeiro, cara.
Isso é um suco do Rio de Janeiro, cara.
Caraca. Inclusive, o nome desse cara, o sobrenome, nem era Kaiser. Ele botou esse nome porque ele achava maneiro. Era Carlos
Henrique.
Gostava
da cerveja.
Carlos Henrique Raposo, o nome do cara. Bizarro.
Mas, nossa, o Kaiser é muito alemão. Mas você falou de lábia, né? Que esses camaradas possuíam uma lábia muito grande, se comunicavam muito bem. Eu acho que isso é um ponto importante que você falou. Como o exemplo do Castor de Andrade, que era formado em Direito, né? Isso aí é um turning point muito importante nessa história, na história do Jogo do Bicho, porque eles passam a ser, não só donos, banqueiros do bicho ali, como figuras públicas. Como você falou, ele distribuía leite em comunidade, por exemplo. Isso é uma técnica de marketing, uma técnica de publicidade que muitos outros bicheiros também vão usar.
Quem começou a despontar nessa parada de lavagem de imagem não foi nem o Castor. O Castor foi o que soube fazer melhor. Mas quem começou com isso foi o Anísio de Nilópolis.
Anísio,
o cara era um deus em Nilópolis. Todo mundo conhece ele, todo mundo gosta dele. É Deus no céu, Anísio na terra.
Então, cara, olha, eu moro em Nilópolis. Agora, inclusive, eu moro na rua da Beija-Flor de Nilópolis, né? Que é a escola de samba aqui, né?
E não sabe sambar!
Não sei sambar.
Vou cantar logo pra tu, vou falar pra todos os ouvintes.
Você é uma vergonha da profissão.
Não sei.
Não que eu saiba, também não faço ideia, mas o Felipe Sampaio na rua da Beija-Flor e nunca aprendeu a sambar.
Cara, eu sou carioca que não sabe sambar nem jogar futebol. Mas...
somos dois.
Mas, em minha defesa, eu não sou de Nilópolis. Eu moro aqui há 7 anos, mas eu não sou de Nilópolis.
Faz sentido.
Deu tempo de aprender. Deu tempo.
Aqui, quando a Beija-Flor tá ensaiando, a minha janela treme, cara, assim, pra ter noção de como é próximo. Mas, enfim, cara, aqui em Nilópolis realmente é um império dos Abraão Davi, né? Que o Anísio, ele foi esse bicheiro e ele começou a conquistar muito território aqui e ele ficou muito influente, né? E principalmente porque ele começou a usar esse dinheiro dele para financiar a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, né? Até no documentário a gente vê o sambista aí, chamado de Neguinho da Beija-Flor, né? Que ele fala, ele dá um depoimento sobre Anísio, ele fala, cara, o Anísio é o homem da minha vida. Tudo que eu tenho, eu devo a ele.
Ele fala isso, com todos os jeitos.
O cara investiu muito, e assim, pode-se dizer que aquele que é chamado hoje em dia de o maior festival a céu aberto do mundo, que é o Carnaval Carioca,
sim. Com certeza.
Deve muito aos bicheiros, tá? Não tô dizendo.
Deve não.
Hoje
a Lies é uma organização com auditoria. Tem todos os parâmetros.
Vamos explicar.
Ninguém tá mais falando.
A gente vai chegar na Lies.
Vamos explicar o que é a Lies depois. Mas, cara, não tô dizendo. Ó, eu acho que a gente vai ter que fazer esse disclaimer aqui várias vezes durante o episódio. Tá. Não estamos fazendo apologia.
Não, no final de tudo, a gente fala assim, pessoal, mas mesmo com tudo isso que a gente falou, não cometam crimes, tá? Não compensa, não é bonito, não façam isso para amiguinho.
Vamos lá.
O jogo do bicho não manda recadinho. Quando ele faz atentado, é pra explodir carro e mostrar que não é pra
calma,
mexer com
pessoal,
ele.
Calma, pessoal, calma. Vamos voltar aqui pra pauta. O Anísio, ele foi realmente um desses primeiros a investir pesado no carnaval, tá? Ele fez a Beija-Flor de Nilópolis, que era pequena, ficar gigantesca, inclusive ganhar um tricampeonato no grupo especial, que antigamente era chamado de Grupo 1, né? Que é o top do carnaval do Rio de Janeiro, né? E, cara, isso era muito significativo. Isso botou não só Nilópolis no mapa do Rio de Janeiro, né? Que Nilópolis é uma cidade recente, entre aspas, né? Foi na década de 40 que foi emancipada, né? Mas, assim, e é uma cidade muito pequena e tal. Mas, assim, ela ganhou vulto nacional e mundial por causa do Anísio. Cara, tem vídeo, você consegue achar na internet... Vídeo do Príncipe Charles, o então Príncipe Charles, né? Hoje em dia é o rei do Reino Unido. O Príncipe Charles lá na Beija-Flor sambando, cara. Tem noção do que é isso?
Cara, eu ia falar exatamente isso.
Sambando e aspas. Eu tô fazendo aspas.
Tentando acompanhar a rainha da bateria e falhando miseravelmente.
Mas assim, você vê aí a importância do cara, né, cara? E do que ele fez. E vários outros bicheiros vão copiar. Esse
e vamos falar assim, né? Meteórico, né? Ele pegou a Beija-Flor no grupo 3, eu acho que se não falar no grupo 4. Em 3 anos, botou no grupo 1.
Ganhou o tricampeonato.
Em 76 já ganhou, meteu 3 campeonatos seguidos.
Impressionante, cara.
O cara fez um milagre do carnaval.
E é interessante, cara, que você vê que o cara faz essa lavagem de imagem, né? Ele é visto como um benfeitor. E ao mesmo tempo. É muito interessante que eles fazem uma união muito forte entre pessoas marginalizadas. Né? Eles que são contraventores estão ali junto, sambando junto ali na avenida. Tá? Porque eles iam lá na avenida. Eles estavam lá na Marquês de Sapucaí. Eles eram homenageados. Eles estavam... Tinha samba-enredo falando deles. Tinha...
Eles são os reis do carnaval, cara.
E eles estavam lá sambando, entendeu? E eles estavam sendo vistos pelo mundo. Tá entendendo? E
o que eu acho que contribuiu muito com o preconceito com o carnaval que as pessoas têm hoje da forma que é. Porque junta com aquele negócio de não só é uma coisa de
então,
preto,
é isso
uma
que eu tô
coisa de contraventor.
Isso que eu tô querendo, aí que eu queria chegar. Eles uniram, né, todos esses preconceitos que eles têm por serem contraventores, né? Não tô dizendo que não é justificado. Mas são preconceitos, né? Uniram com os preconceitos que o próprio carnaval tem. Por ser coisa de pessoa preta, pessoa pobre, entendeu? Por ter muito de matriz africana, tá entendendo? Então, é, você vê que eles pegam carona no preconceito desse pessoal e fala assim, pô, dá a entender que, caramba, ó, vocês só não gostam da gente porque a gente é pobre. Só porque a gente é diferente de vocês. Só porque a gente é do povo. Aqui a gente é do samba, a gente é de matriz africana. E não é! Não é, eles são contraventores, são bandidos. Mas você tá entendendo qual é a estratégia da parada? Primeiro o cara se aproxima da população de carente.
Completamente. Né?
Se aproxima da população carente, ganha o apoio dela e também acaba utilizando, né, esse preconceito que essa população carente tem, né, pelas pessoas mais ricas, né? Como se fosse essa a causa, né? Mas talvez seja. Será que o jogo do bicho... Essa eu acho que é a maior discussão aqui, né? Será que o jogo do bicho não é proibido porque é coisa de pobre? Essa que é a questão.
Cara, eu posso falar que desse negócio de lavagem de imagem, o Anísio, acho que ele fez isso sem querer. Porque ele realmente vivia, desde a infância dele, dentro da escola de samba de Nilópolis. Ele é do bairro, a família dele é do bairro.
Sim.
Mas o Guimarães, o Capitão Guimarães, que é de outra área, a área depois da ponte, Niterói, São Gonçalo, por ali, o cara, ele apadrinhou a Vila Isabel. Todo mundo da Vila Isabel ama esse cara até hoje.
Não,
o cara levava médico, o cara levava comida, o cara levava tudo. Não, três vezes por semana tinha médico na escola de samba da Vila Isabel.
Isso é interessante.
Pago por
isso
ele.
Isso é interessante porque a Vila Isabel era de outro bicheiro.
Qual é o nome dele?
Não era do Miro?
Do Valdomiro Paz Garcia, vulgo Miro.
Miro, era do Miro. Então, o Miro...
Miro Garcia.
O Miro era de Vila Isabel, ele é padrinho de Vila Isabel, né? Então, as grandes escolas do Rio vão ser todas apadrinhadas por alguém. Por algum bicheiro, né? Então, o Miro apadrinhou Vila Isabel. Só que, dizem que, tipo, ele passou pro Salgueiro porque ele se apaixonou por uma mulher que era do Salgueiro, né, era da administração do Salgueiro, e ele mudou. Mas, na verdade, teve essa discussão aí entre o Capitão Guimarães, que cismou que queria uma escola para ele, e escolheu a Vila Isabel. Então, a princípio, os dois ficaram apadrinhando ali a Vila Isabel, só que, cara, não dá para ter dois caciques na parada. Entendeu?
A gente pode dizer que sim e não, porque também vem a questão do padrinho dos dois. Os dois foram iniciados na
contratação. O tio Patinhas.
Pelo Ângelo Maria Longa, vulgo tio Patinhas.
Esse porque é o apelido mais maneiro de todos.
Sabe por que o apelido dele era tio Patinhas? Porque ele não confiava em banco, ele guardava o dinheiro dele todo em casa.
Ele devia ficar mergulhando na
ficava moedas, pulando no cofre dele de nota.
Cara, eu só consigo imaginar. Eu fico lembrando, cara, daquela cena do. Como é que é? O DuckTales, né? Que desenho DuckTales. Tem versão mais recente aí, já fizeram até.
Tem
uma. Logo na entrada tem uma cena que o Tio Patinhas ele pula num tanque de moedas. Tipo, como se fosse líquido. Cara, imagina você pular de cabeça no tanque de moeda, cara. É metal.
Numa massa de metal.
É uma doideira, cara. Mas aqui, esse cara realmente, ele apadrinhou esses dois. Ele apadrinhou várias pessoas. Cara, o tio Patinhas, ele não era, tipo assim, vamos dizer, ele não era o mais rico, ele não era o mais poderoso, mas ele era o mais respeitado dos caras. Ele era tipo
ele
um patriarca.
Ele era o bastião da velha guarda. Ele era o único deles ainda que mexia só com o jogo do bicho.
É.
Ele falava que ele não fazia outro tipo de contravenção, que era errado.
Uhum.
Ele só mexia com o jogo.
É o paladino do jogo do bicho.
Os outros ganhavam mais dinheiro porque também tinha que fazer outros corre por fora, né?
É. A maioria falava que não, mas fazia. Mas, cara, falando do Capitão Guimarães, cara, mas por que, pô, esse apelido?
Esse é polêmico.
Aí, mano, não é
esse
apelido.
Esse é polêmico.
Capitão não é apelido.
Foi literalmente o maior marco que ele conseguiu dentro do exército.
O cara era militar, mano. O cara era militar e durante a ditadura, tá? Existem denúncias, inclusive, de pessoas que supostamente foram torturadas por ele ou foram interrogadas por ele Durante tortura. É, durante tortura.
Supostamente é. Não. O relatório da Comissão Nacional da Verdade afirma que, de acordo com a declaração de Maurílio, Maria Auxiliar Lara, ele torturou ela.
Então, olha aí. Então.
Sim, tem um livro também, o livro Brasil Nunca Mais.
É, ele tá no volume 3.
Exatamente. O livro Brasil Nunca Mais, né, que cita aí, elenca o nome de várias pessoas envolvidas com tortura, direta ou indiretamente. É, porque na série Globo da Globoplay, que a gente já citou aqui, inclusive a gente recomenda bastante, uma série muito boa, tá muito bem produzida, trabalho jornalístico fantástico por trás dela. E quando eles estão falando do Capitão Guimarães, eles deixam claro que tem isso. O cara não precisa necessariamente ter torturado a pessoa, por exemplo, ter causado dor a uma pessoa, mas ele pode, né, estar envolvido na equipe de interrogatório e tudo mais, então ele estava envolvido sim, isso é registrado, como o Leandro citou aí, né, durante o governo militar, e nessa época, inclusive, ele era, como vocês falaram também, capitão, né, essa era a graduação militar, não era apelido dele, ele servia no primeiro BPE, que fica atualmente ali na Tijuca. E ele é muito polêmico, porque tem uma entrevista também, na série, com ele, e em que teve uma missão que ele tinha que invadir uma residência em que tinham supostos manifestantes violentos, né, por causa de todo o contexto da ditadura e tudo mais, e quando ele entra lá, um jovem estudante estava armado com um revólver, dispara contra ele, e ele efetua um disparo também, e esse estudante morre. E cara, e aqui eu vou deixar bem claro, as entrevistas com esses autodenominados bicheiros na série é assustador. Cara, eles falam bem, eles têm um jeitinho de falar, eles sabem o que podem falar e o que não devem, bem característico de máfia.
E Guimarães é formado em letras.
Pois é, cara. Absurdo. E aí, nesse momento da entrevista, ele fala a seguinte frase: arma de estudante é caneta e papel. Ele tava com um revólver, então eu disparei contra ele. Aí, logo em seguida, corta a cena, vai para um jornalista ou historiador, agora não me recordo direito, relatando que o garoto lá, o estudante, foi morto. Desculpa, até ri aqui porque é absurdo. O garoto foi morto com 30 tiros. Então, por um lado, você vê um cara, um senhor de idade, porque na época da entrevista ele tem 80 anos de idade, falando super bonito, um cara eloquente, não sei o quê. Não, porque veja bem, eu fiz isso porque ele ameaçou, mas disparou 30 tiros contra o cara. Né? Então, realmente, cara, tem uma coisa muito de máfia no Capitão Guimarães, que é assustador.
Não só 30 tiros, também costelas quebradas. O moleque, ele sofreu muito antes de ser executado com as 30 tiros dele. Tipo assim, foi uma parada bizarra.
Sim, exatamente.
Ele é um cara que vai organizar a cúpula. Ele é um cara extremamente inteligente. Ele é um cara que é extremamente hierárquico. Então ele vai trazer muita ordem pra isso. Realmente, esse caso aí em que ele abertamente assume que ele matou esse estudante, né, foi uma batida contra a chamada VPR, que é a Vanguarda Popular Revolucionária. Então, era um movimento de extrema esquerda durante a ditadura militar, né? Mas, claro que, pô, nada que justifique, né? O garoto realmente estava armado, né? Mas, vamos dizer... Na verdade, cara, tinha uma arma.
Tinha um revólver. A gente não sabe nem se ele tava realmente com a arma.
Não sabe se ele tava na posse da arma, entendeu? Mas assim, nada justifica mais de 30 tiros.
A gente para ver um pouco do passado do Guimarães, a gente vê um pouco da carreira militar dele, cara. Ele não foi pouca merda quando ele entrou, ele foi pra AMAN. Ele se formou na AMAN em 62, na turma de Duque de Caxias. Cara, e ele não se formou, tipo assim, com uma galera mais ou menos que virou chulé dentro do exército e todo mundo sumiu. O cara se formou com Enzo Martins Pérez, que foi o comandante do exército durante o governo Lula e Dilma. Ele se formou com Ernesto Alves Conforto, que foi o encarregado do IPM no Rio Centro. Ele também se formou com Roberto Jugurta Câmara Sena, que foi o comandante da Operação Rio dos Morros aqui de 94. Cara, mais de 28 alunos da escola dele chegaram no generalato. Ele não chegou porque ele foi para um outro canto e as notas deles da mãe era meio baixa. Ele não pôde escolher para onde ele ia.
Ele começou a se envolver com contrabando ainda enquanto ele estava na ativa. Por isso que ele acabou saindo do exército, entendeu?
Sim.
E vamos dizer que, pô, vou te falar que ele não ficou muito triste com isso, não, cara.
Eu acho que ele ficou até um pouco mais feliz quando ele foi ser muito tiver que sair com ele.
Ele escolheu um outro ramo de carreira, né? É, na própria série menciona que aí ele foi convidado, né, justamente pelos caras mais influentes. Não especifica em que momento da vida dele ele teve contato com esses bicheiros, né? Como a gente tá falando aqui, ah, um era padrinho de um, que era padrinho de outro, tá? Mas não especifica muito bem como ele entrou, ele como ele teve contato.
Ele foi apresentado pelo Euclides Nascimento, o garotinho, não o governador. O garoto morte. Ele fazia parte dos Homens de Ouro da época da ditadura, que nada mais era do que um esquadrão de execução, né? Ele foi apresentado pro Tio Patinhas em 69. Em 69, ele já estava afastado a primeira vez, depois da primeira prisão dele, que ele teve um exército. Que ele foi preso em 68 a primeira vez, se eu não me engano. Não, 68 ele foi quando ele recebeu o título dele de capitão. Em 69 ele chegou junto com o Tio Patinhas.
Mas a grande contribuição dele é, a gente falou aqui da cúpula. A cúpula nada mais era do que a reunião desses grandes bicheiros que já existiam, cada um com seu território, com seu bairro, né, com seu, entre aspas, distrito ali no Rio de Janeiro.
É porque até então existiam disputas de território.
Isso, né?
A gente
exatamente.
Tem que deixar claro isso aqui.
Existiam disputas exatamente. E disputas bem sangrentas.
Muito
sangrentas,
porque
quando não aceitavam a venda, eles tomavam na força. Era isso, simples isso. Assim.
E muitos locais também disputavam o ponto de venda do bicho ali, assim como tem disputa de venda de drogas. É, porra, basicamente o mesmo princípio, né? Você oferece um produto, você é um contraventor, você oferece um serviço ou um produto, e o seu ponto é muito lucrativo, tem alguém invejando, querendo tomar de você. E aí a grande contribuição do Capitão Guimarães para a cúpula foi porque justamente a partir da década de 70, mais ou menos, quando ele saiu do exército, teve toda essa confusão aí que ele causou, ele se une, começa a participar da cúpula dos bicheiros do Rio de Janeiro, e ele tem a autoria, né, é dada a ele a autoria de ter organizado os territórios. Né? Ele pode ter chegado para a galera e falado, poxa, mas tem espaço para todo mundo, vamos distribuir aqui de forma mais ou menos igualitária, de forma que não precisa ter essas brigas, que é uma coisa extremamente cansativa para o negócio, para o empreendimento, né? Tendo mortes, tendo violência, tendo brigas em pontos, então é atribuído a ele. E isso é uma coisa, como a gente vai mostrar, que perdurou bastante tempo e perdura quase até hoje. Quase até hoje, porque recentemente aí a gente vai mostrar, tiveram outras tretas, mas enfim, voltando aqui. Então, ele organizou e os territórios passaram a ficar em grande harmonia. Isso possibilitou o quê? Dinheiro. Mais dinheiro, porque ninguém estava gastando dinheiro para se matar, eles estavam ganhando muito mais dinheiro. E aí começaram a investir mais ainda, como vocês mencionaram aí, em escolas de samba. Né? O Anísio que vocês falaram da Beija-Flor, pô, o cara é ovacionado até hoje. Né? Cada um.
Não, a família do Anísio também, cara. Olha, a Beija-Flor, ela continua sendo apadrinhada pela família, né? Sempre vai ser, acredito. A prefeitura de Nilópolis quase sempre tem um Abraão Davi. Agora, como eu falei, né? É o neto do Anísio que é o prefeito aqui. Deixando claro que os caras não botam rios de dinheiro nas escolas de samba só para parecerem bonzinhos também. Existe um esquema de lavagem de dinheiro. Se não for claro até agora, eu acho que tem que falar, tem que deixar claro.
O óbvio
é um esquema de lavagem de dinheiro.
Eu acho que quando você tá faturando bilhão por ano, você tem que dar um jeito de limpar o bilhão. Entendeu?
Pra pelo menos tirar alguns bilhões ali.
Eu acho que é até meio perigoso eu falar esse tipo de coisa aqui, mas esses caras, eles lavam dinheiro não só com escolas de samba e tal, mas com muitas outras coisas. Não tô dizendo que é o caso, mas vou dar um exemplo aqui que talvez seja isso, né? Cara, tem...
Não cite nomes, por favor. Eu gosto muito de você.
Tem posto de gasolina aqui perto de casa, mano, que, porra, ninguém abastece lá, cara.
Se
exposto
sem tarja, é óbvio.
Entendeu? Se você... Eu não sei fora do Rio, mas se você é do Rio, você conhece um posto de gasolina desse.
Uhum,
que é um posto de gasolina caindo aos pedaços. Sempre tem um carinha sentado lá. Ninguém abastece lá. Ninguém abastece lá, mas ele tá lá todo dia aberto. Você sabe o que esse posto tá fazendo ali, entendeu? Então, é por aí que esses caras agem, entendeu?
Cara, muito perto da minha casa tem uma loja, agora que você mencionou de posto de gasolina, eu vou citar o exemplo de uma loja. Tem uma loja lá, cara, que é de uma coisa muito específica. É de equipamentos de cabeleireira. Cara, uma coisa assim, muito específica. A loja tem 2 andares, ela é toda de vidro, né? Então, da rua você consegue ver, ela é lindíssima por dentro, tem um design incrível. Mas, cara, sem exagero nenhum, eu, né, morei quase toda a minha vida ali no andar aí, eu nunca vi uma pessoa ali dentro. E, pasmem, essa loja fica a 3 quarteirões da escola de samba do Salgueiro. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá,
não, por que isso? Nunca.
Não tô.
Cara, tu já ouviu falar aqui já do...
distintas.
Já ouviu falar aqui do Rio de Janeiro, do shopping menos movimentado da história do Rio de Janeiro, que fica na Zona Sul? Tem um deputado aí que tem o faturamento recorde da Copenhague dentro dessa loja, sendo que o shopping não tem ninguém dentro.
Mas a Copenhague é muito cara, realmente, né? Tu compra um chocolate ali, já deve ser um faturamento
desse
cara aí.
Ah, o Rio de Janeiro.
Eu só queria chamar a atenção, mais uma vez aqui, para essa questão que a gente tá falando de lavagem de dinheiro, e o Leandro tinha falado de lavagem de imagem. Eu só queria pontuar bem isso de lavagem de imagem, porque é muito importante que a partir desse momento que eles começam a se envolver com escola de samba, eles perdem um pouco dessa imagem de bicheiro contraventor e passam a ser chamados em seus territórios, suas regiões, de presidentes, vice-presidentes, diretores, chefes de ala, né? Criam um vínculo enorme com a escola de samba e com a população local. Então, isso consiste a lavagem de imagem que a gente está tanto falando aqui. É o cara, apesar dele continuar sendo bicheiro, o pessoal identifica ele assim com uma outra profissão, digamos
assim.
Você
falar que os caras começam a usar os barracões, né, como meio que um centro social, né? Alguns ali, por exemplo, o Miro, ele fazia isso lá no Salgueiro. O cara começou a, tipo, contratar médicos pra atender lá dentro, cara. A população ia lá como se fosse um serviço do SUS, entendeu? Mas era pago por ele, entendeu?
O Guimarães também fazia isso, né, Vila Isabel?
Tá vendo?
Médico, dá brinquedo pras crianças no dia das crianças, organiza a festa da comunidade de graça... Cara, os caras, eles... Dizer, tem uma história que o pessoal conta do Guimarães da Vila Isabel, que tipo assim, ele assumiu a Vila Isabel. A Vila Isabel, por estar perto do Morro dos Macacos, tinha uma influência muito ruim dentro da escola de samba por causa da outra parte do morro, que não era do bicho. Que era do tráfico, no caso, né? Essa influência deu 3 dias e ela desapareceu. É. Da face da terra, no caso. Encontraram o cara... dentro de um chiqueiro ele se suicidou-se a si mesmo com 7 tiros nas costas.
Caiu dentro de um chiqueiro.
Entendeu?
Então, assim, o cara mostrava a influência dele tanto com, vamos dizer assim, ações sociais, como com demonstração de força contra esses traficantes, esses bandidos que tinham uma má fama. Então, assim, pro pessoal, pros moradores ali, principalmente pessoa mais carente, pessoa que não tem muito acesso às coisas, não tem muito acesso à saúde, né, educação e tal, quando ele se sentia amparado por esse tipo de pessoa, entendeu? Isso é uma coisa que acontece nos morros também com os próprios traficantes. Tem vários traficantes que agem assim. Só que o cara do bicho, como ele é um contraventor, né, contravenção é o quê? É uma infração menor que o crime, não é um crime, entendeu? É uma infração penal de menor importância, vamos dizer assim. Então, o brasileiro, principalmente o carioca, ele olha pra contravenção como se fosse assim, não, assim, não era pra fazer, mas, pô, também não é nada demais, entendeu?
O livro de contravenção pro carioca é tipo assim, pô, É errado, mas...
Ah, eu sei que não pode, mas tipo, né? Que isso?
Tipo, pegar chocolate da loja da Americana.
É menos, na verdade é menos.
Décadas aí.
É menos que isso.
Na verdade é menos, porque isso aí é considerado roubo, tá?
É crime.
Travessão é menos.
É menos.
Roubo é crime.
É verdade.
Só que...
Então o jogo do bicho...
Não, não, só que eu não vou nem...
É mais tranquilo que chocolate
da loja da Americana. Calma lá. Aí é que tá.
Roubar dos irmãos Sucupira não é errado.
Essa que é a discussão aqui. O jogo em si, não. Mas o que tá atrelado a ele? Né? A quantidade de mortes. Pela...
O jogo em si, não. Mas formação de quadrilha, tentativa de assassinato.
E assassinato em si, cara. O Castor de Andrade, estima-se que ele e os comandados dele, né, assassinaram mais de 150 pessoas. Pô.
Tem gente que conheceu o Castor de Andrade que jura de pé junto que ele nunca sujou a mão de sangue.
Ah, é, mas ele não precisa, né, cara?
É, ele só tem que falar, né? Ele nunca sujou mesmo.
Ele pode falar assim, ó, você aqui, mata ele. Tá bom. Ele não precisa sujar a mão.
Cara, isso aí que o Leandro falou é bem interessante, né? Tem gente que jura de pé junto. Cara, tem relatos na própria série que a gente já mencionou aqui, cara, de pessoas que fazem parte da escola de samba, que tiveram as suas vidas em função da escola de samba, que veem nesses bicheiros uma figura de salvação. Então, cara, eles não vão, em hipótese alguma, falar mal desse cara. Igual o Neguinho também já foi, falando, pô, o bicheiro fez tudo que eu sou hoje. Se eu devo alguma coisa a alguém, é esse cara. Então, pô, tu imagina que realmente ele, mesmo sabendo, né, de crimes ou suposições de crimes, ele vai se posicionar contra um bicheiro? Não vai. Tem um relato lá da moça da escola de samba falando, não, a gente sabe que determinado bicheiro era mais... Ele era complicado, né? Eu ainda uso esse termo assim, né? Tentando ser mais... Não, ele era complicado, ele tinha um gênio muito forte, ele era muito orgulhoso, tipo assim,
isso aí era
pra não falar que o cara era violento pra cacete e matava os outros, né? E ela fala, não, mas aqui dentro ele era um pai pra nós, então aqui dentro ele nunca fez nada pra gente, então a gente não vai falar mal dele. É simples assim.
Tem um trecho que eu não lembro qual era o cargo dela, mas ela é da diretoria lá do Salgueiro. Eu não sei se ela... Eu acho que ela não é filha dele.
Ela é compositora do Salgueiro.
É, mas ela é filha dessa amante que o Miro tinha. Lá,
Sim, ela tem um vínculo, tem um vínculo.
É, não lembro se é filha dele, não, mas é filha dessa mulher que era amante dele. E ela fala isso, poxa, o pessoal tinha muito medo dele, porque sempre que ele se reunia, nas reuniões, ele botava arma na mesa. Mas é porque... Mas ele não tava ameaçando ninguém. Não, escuta. Ela fala assim, não, mas ele não tava ameaçando ninguém. É que ele andava com a arma na cintura, e quando ele sentava, machucava, coitado. Ele botava na mesa só pra ele ficar mais confortável, ele não tava ameaçando ninguém, não. Pô, pelo amor de Deus, meu irmão. Tu chega numa reunião pra decidir qualquer coisa, bota uma arma na mesa, tu não tá ameaçando ninguém. Tipo assim, você vê qual é a visão dessas pessoas.
Então todo mundo concorda, né, galera? Os caras falando
arma
assim.
Na mesa. Ninguém vai discordar do cara.
E aí você tem uma boa parte da galera que respeita pra caramba o bicheiro, uma outra boa parte enorme que tem medo dele, e aí sobe uma minoria pra falar contra. Ou pra prestar depoimento, né? Ou pra ser testemunha de alguma coisa. Então, realmente, eles se garantiram no poder. Esses bicheiros que a gente citou aqui, cara, o Capitão Guimarães tá vivo até hoje, tá? É um senhor de 80 anos, riquíssimo. O Castor de Andrade já faleceu, mas ele também teve uma vida longa, assim, constituiu
ele
família.
Ele deixou um problema, irmão.
Inclusive, o Castor, morreu em prisão domiciliar, mas ele infartou na rua. Por quê? Ele vivia saindo de casa. Ele estava em prisão domiciliar, mas ele vivia saindo de casa. Quando ele morreu, ele não estava em casa. Ele sofreu um infarto fora de casa.
Ele foi preso uma vez, ele foi parar em Ilha Grande. Em Ilha Grande ele tinha cela privada, empregado, segurança. ele tava de férias.
Pablo Escobar.
Ele tava de férias no Ilha Grande.
Exatamente. O Miro Garcia é outro também que morreu velhinho. Então você vê que de
um lado, tá
os caras tiveram vida longa pra caramba.
O Anísio
tá vivo até hoje. O Anísio bate no peito, inclusive, pra falar que os filhos deles não são envolvidos com o jogo.
Não.
Aí todo mundo fala assim.
Mas
tá falado.
O cara tá montado no império que foi construído pelo jogo do bicho, né, cara? Mesmo que ele não esteja diretamente envolvido, né, cara?
O mais velho que seria o sucessor normalmente, hoje, ele é diretor de marketing da Liesa.
Mas explica aí, cara. Fala da liga aí.
É.
Cara,
que é Liesa, pro pessoal que tá ouvindo aí?
A Liesa é a Liga Independente das Escolas de Samba. Foca no Independente, porque eles não pertencem mais à Liga Normal. A Liesa surgiu como uma ideia principal. Vou falar palavras do próprio Capitão Guimarães. As 10 maiores escolas de samba do Rio de Janeiro, vulgo a cúpula, não poderiam ficar à mercê das outras 28 pequenas escolas de samba que tinham decisões. Porque todo mundo tinha peso 1, as 28 pequenas se juntavam e mandavam mais do que as 10. Então, isso. Ele falou assim, como é que é a gente que manda mesmo? Vamos se juntar, a gente faz a liga e cria o grupo especial. Com Demoção, você fica em último lugar, teoricamente, no carnaval, você é rebaixado para a liga de baixo. Mas já cansou de ter Ana aí que ficou em último lugar e ficou. Porque a Liesa interferiu.
Uhum.
Ou milagrosamente, o sonho da Série A, que era subir pro grupo especial, não quer mais subir pro grupo especial. Por livre e espontânea vontade. Fala que não quer subir. Acontece com uma frequência esquisita.
Essa liga ela foi criada por iniciativa desse clã, também teve a participação do Capitão Guimarães aí, como a gente tá falando. Ela foi criada em 84, tá? Então é importante ressaltar que a gente tá fazendo uma linha cronológica que saltamos o tempo mais um pouquinho aqui. E como o Leandro falou, era uma forma deles se consolidarem no poder, controlar o carnaval. Até então, cada bicheiro era dono, era diretor, presidente de uma escola de samba, tinha uma influência local ali. Então eles se reúnem, né, os caras zilionários, infinito dinheiro, infinita influência, e eles passam a decidir e controlar o carnaval.
Não só isso, porque a Liesa hoje senta para negociar com o governo do estado.
Isso, exato.
Então é a ponte deles com o estado para negociar o carnaval.
São muito influentes.
Eles são muito influentes.
Tudo. Isso.
Influente,
gente,
influente é a palavra.
É. Aqui, dando nome, vamos falar porque o cara já morreu. O Crivella tava enrolado com o maluco da Liesa, que era bicheiro, porra. Mais de 4 mil mensagens.
Não, peraí. Alguém da Liesa não é bicheiro?
Não, tipo assim, hoje. aquele disclaimer, eu não quero morrer. Hoje a Liesa é um órgão independente do carnaval, que tem checagem de auditoria. Tem toda a vistoria de compliance e tudo mais. Mas...
É uma instituição, embora privada,
honestíssima, como todo monopólio de mercado é.
Não tem o monopólio de mercado.
Mas, aliás, ela nasce 10 anos depois da consolidação da cúpula, né? Que a consolidação da cúpula acontece mais ou menos por volta de 74. Que é mais uma forma deles falar, olha só, seu chulé, que estão me devendo dinheiro porque vocês são pequenos, vocês me escutam, ou vai dar merda.
E foi...
Exatamente.
Aliás, foi mais uma iniciativa do Capitão Guimarães também, se não me engano.
Sim. Foi. Ele fala no documentário que foi pra tirar a fragilidade das 10 escolas em relação às menores. A gente sabe que também foi o CNPJ do bicho por muito tempo.
Inclusive, é bem interessante que tem uma reportagem antiga, um corte de reportagem antiga de um desfile lá na Sapucaí. Não lembro o ano certinho, tá? Não lembro o ano certinho. Mas aí a entrevistadora tá falando com os diretores de alguma escola de samba e os caras estão, tipo assim, muito chateados. Muito bolados com o resultado que foi escolhido lá, não sei o quê. E aí o cara, ele começa a dialogar e falando assim, não, deixa eles aqui, eles votaram, eles resolvem, tal escola foi campeã, não sei o quê. Mas depois, ali lá fora, a gente resolve entre a gente. Então você vê que, cara... E ele fala isso em rede nacional, cara.
Isso aí foi o Miro, Miro falando com a Glória Maria.
Foi o Miro.
Foi com a Glória Maria na época.
Ele então, falou, lá fora a gente resolve, porque todo mundo é que sabe, inclusive o Guimarães, que vale é o que tá escrito. Aí o nome da série.
Isso que dá o nome à série, né? E de um modo geral, esses todos que a gente mencionou, eles ainda têm, ou tiveram, né, aqueles que não estão vivos, uma postura meio gentleman, que a gente tá associando aqui diretamente com a máfia italiana, né, o poderoso chefão, que tá de terno. Mas tem uma galera, né, que é a próxima geração, são os filhos desse, que, cara, esses aí vêm, é igual no Game of Thrones, nasce um Targaryen alucinado,
não, esse
completamente
é, esse
doido,
é.
Psicopata, né, e um deles é justamente o filho do Miro, que era um cara respeitadíssimo, o Miro era um cara respeitadíssimo.
O rei do Rio.
E o filho dele, o filho dele, o Maninho Garcia, Maninho é o apelido dele, obviamente, ele chegou a ser conhecido como o rei do Rio. Né, ele era ali, notadamente, o herdeiro das fortunas do Miro, né, das regiões, dos territórios do Miro, para o jogo
só
do
só adicionar
bicho,
aqui,
eventualmente também
o... que o Miro, ele era o cara responável pela área mais rica do bicho. Né?
A zona sul,
exatamente.
Ele mandava na Tijuca e na zona sul do Rio. Então, era onde tinha a maior arrecadação de todo o Rio de Janeiro. Né? Então, ele era muito rico.
E vale a gente lembrar que a disputa de sucessão do espólio da família Andrade Garcia tá dando problema até hoje.
Sim.
Inclusive.
Até hoje. Mas a gente vai chegar lá. Porque a série, ela... Pessoal, existem muitos bicheiros no Rio de Janeiro. Existem tantos bicheiros que muitos deles, provavelmente, a gente nunca nem vai ouvir falar. A série deu uma ênfase em duas famílias. Tá? Que são essas que a gente está falando, a família do Miro Garcia e a família do Castor de Andrade. Tá? Nesse caso aqui da família do Miro, o filho dele vai começar a causar um monte de problema, porque ele era o herdeiro dessa fortuna, o herdeiro de tudo isso, só que ele era um cara extremamente problemático, ele brigava com todo mundo. O cara foi achado na sua casa com 30 armas, uma coisa absurda, assim, ele brigava em boate, brigava em academia, mandava matar os outros. Então ele começa a gerar um problema muito grande para essa cúpula, né? A alta máfia ali dos bicheiros. E eventualmente ele vai ser assassinado. É claro que eu passei na vida dele aqui de forma correndo. A vida dele é extremamente polêmica, muito interessante, inclusive. Mas só para que a gente for falar de cada um, né, deles de forma extensa, fica muito longo. Mas esse cara começa a causar um problema muito grande, porque ele começa a querer outros territórios. Territórios de outros bicheiros, né? Como o Felipe Sampaio falou, ele já tinha o território mais rico, que era a Zona Sul. Mas aí a ganância, né? A ganância fala mais alto, a ambição, o desejo por poder, por influência, e ele começa a conflitar com outros bicheiros, né? Outros senhores de território, senhores feudais do Rio de Janeiro.
Ele dizia que ele tinha um Aras no Jacarepaguá, que era onde ele morava. E a desculpa dele para ter tanto dinheiro é que ele era fazendeiro.
Não, ele falava, tem uma entrevista dele, o pessoal fala, você tem envolvimento com bicho? Ele
não,
fala,
meu negócio não, é fazenda.
Fazendeiro.
Meu negócio é fazenda.
Meu negócio é cavalo. Ele fala, é muito cara de pau.
Ele tinha um Aras. Aí ele falava assim, eu moro em Vargem Grande, né, divisa com Jacarepaguá. Ele fala assim, eu moro em Jacarepaguá, mas Jacarepaguá não é meu.
Mando em Jacarepaguá. Eu moro na Barra, mas não mando
na Barra. Quer dizer, pra ele era inconcebível ele morar em um lugar que ele não mandava.
Eu não acho inconcebível, não, porque eu não mando nem na minha casa, que é onde eu moro. A esposa sempre manda mais que a gente. Então tá tudo bem.
Mas...
eu acho que eu seria um bom bicheiro, não ia arrumar confusão com os outros. Mas é justamente na Zona Oeste, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na parte aí da Barra e Jacarepaguá, que ele começa a conflitar com um outro cara, que eu esqueci o nome. não é o filho do Castor de Andrade?
Não, eu acho que é o sobrinho.
É outro matador. É o herdeiro do Castor de Andrade. Pera aí. Fechei aqui. Que é o cara que...
Não esqueci o nome... Não esqueci, não. Eu não anotei, porque eu não quero falar o nome desse maluco.
Cara,
eu não anotei de propósito.
Deixa eu só fazer um disclaimer aqui, rapidinho. Cara, eu acho bom a gente nem entrar muito nas atualidades, né, da disputa.
Tá.
Porque realmente está acontecendo hoje, até hoje, tem disputa.
Tá acontecendo.
E, cara, venhamos e convenhamos, nós três aqui somos do Rio, o nosso amigo Bruno Campos não está morando no Rio agora, nesse momento.
Está salvo.
Provavelmente por isso que ele quer falar o nome desse cara, tá? Porque...
Deixa eu falar aqui.
A gente tem que deixar claro que esse é um assunto sensível pra quem mora no Rio de Janeiro. Pra você que é de fora, a gente não tá brincando, é sério. Entendeu? Não tô dizendo que, pô, não, os caras estão ouvindo resenha épica, estão sondando a gente. Não, não é isso. Mas, cara, quando vidas podem correr perigo por alguma coisa, a gente nem brinca com isso. Né? Então não vamos nem entrar nesse assunto. Mesmo que tenha a mínima chance de acontecer, não é o caso.
Famoso assim, mesmo já rodou por muito menos no Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, né, meu amigo? Então, como eu disse, a gente tá falando aqui de bicheiro e eu, pô, tô a alguns metros da beija-flor aqui. Então, não vamos aprofundar nisso, não. Vamos falar da história do bicho. Não vamos falar do que tá acontecendo hoje.
Beleza, tranquilo. Não, mas eu esqueci, infelizmente,
vai ficar esquecido.
Não vou mencionar.
Fica esquecido.
Tá esquecido. O fato que nessa briga o Maninho morreu, foi assassinado, né? As investigações até hoje não provaram quem matou, se foi esse cara que eu esqueci o nome, eu não sei, enfim. E aí tem toda uma crise.
É mesmo, galera. Tem que lembrar que é sempre o supostamente, né, galera? Tudo aqui é
supostamente.
Não, sem falar que...
Não existe criminoso, existe suspeito.
Sem falar que a disputa não foi só entre famílias, né? A própria família do Miro, né, do Maninho,
sim,
tá em disputa, né? E essa é a maior disputa no momento. Então, tem na série, né, na série documental, o próprio Capitão Guimarães fala isso. Ele fala, cara... Eu não vou me meter numa briga que é de família. Se um casal tá brigando, eu não vou entrar no apartamento deles pra apartar, não. Agora, se ele estiver brigando com o vizinho, eu me meto. Ele fala isso. Então, assim, enquanto a briga for dentro do próprio território, ele não vai se meter. Se fosse então, dois territórios diferentes, ele poderia interceder.
O BO que hoje, as notícias de hoje... É território contra território, mas agora não é mais essa parada de família.
É.
Porque o Andrade, não vou falar não, ele tem a suspeita de que o Belo, não é o cantor, é o outro maluco, acho que é Bernardo Belo o nome do cara.
É que matou seria surpresa o filho dele. Também.
É, tipo assim, matou o filho dele. Tipo assim, num atentado que era pra matar ele.
Uhum.
Então agora é vingança, irmão. É família. O cara tá na sanhura.
É, cara, então, mas assim, vamos. Eu acho que isso aí a gente pode deixar pra outro episódio, porque os acontecimentos mais recentes, agora falando sério, né? Além do realmente ser perigoso, mas tem outra questão também. Cara, a gente não falou ainda que essa situação do bicho e as disputas de território que vão ser o berço da formação de milícia aqui no Rio de Janeiro, né? As milícias que são essas forças armadas paramilitares, né? E não é para os militares, é paramilitares, né? que realmente, a maioria das vezes, são formadas por militares, principalmente da Polícia do Estado, mas também de outras forças, né? Elas vão ser criadas, a princípio, para fazer segurança desses bicheiros, tá? E depois vão entrar nessas guerras aí pro território, depois vão começar a criar seus próprios negócios, principalmente relacionados à extorsão e tal. Eu acho que a gente pode falar mais sobre isso num outro episódio, porque é um assunto muito abrangente. A gente já percebeu aqui que a história do Rio de Janeiro tá atrelada ao jogo do bicho desde o início, né? Desde o fim do Império. Né? Vocês acham que, de repente, o bicho não se tornou, o jogo do bicho não se tornou o que é hoje, justamente porque ele foi proibido lá no início?
Eu não tenho a menor dúvida. O jogo do bicho virou o que virou por causa da repressão. Isso é um fato. Porque a disputa por território começou a acontecer por causa disso. Porque se fosse legal, não teria isso. Seria banca, teria loja, teria... Os caras teriam banquinha, em vez de ficar com um caixote e ficar correndo da polícia.
Eu concordo com isso. Isso aí que ele fala é muito interessante. Não existiriam disputas pelo território se ele fosse uma coisa legalizada. E eu acho que ele é ilegal, né, é uma coisa não permitida, porque coincidiu a criação do jogo do bicho, como a gente mostrou, com a proclamação da República. Então o Brasil estava se estruturando ainda como república. né? Eles não sabiam ainda tava, tinha acabado de criar uma nova constituição, né? O Brasil ainda estava se estruturando. E aí quando surge uma instituição privada de apostas, eu acho que esse Estado recém-criado, esse Estado novo ainda, bebendo leite na teta da mãe, uma coisa extremamente nova, não soube o que fazer com isso. Porque se tivesse legalizado desde então e colocado, por exemplo, para pagar impostos, né? Vamos legalizar, vamos tornar isso uma coisa não necessariamente pública vinculada ao Estado, mas que pague impostos e preste contas, né? E existe uma legislação em cima disso, né? Porque, por exemplo, a gente mencionou a lotérica, que é uma coisa que existe no Brasil, todo mundo aposta na Mega Sena da Virada, e a lotérica pertence à Caixa Econômica Federal. Né? E aí, pô, e aí a pergunta, cara, qual a diferença entre você apostar num número na Mega Sena, né? Que aí tem quadra, quina e a cena lá, né? Tem até uma estrutura parecida com o jogo do bicho. Então, qual a diferença entre você apostar num número da Mega Sena e apostar num número que representa um bicho, né? Então, são atividades muito parecidas, com estruturas muito parecidas, né? As pessoas apostam e quem for sorteado ganha. Cara, é basicamente isso. Só que coincidiu a criação desse jogo com a proclamação da República. Eu acho que o governo, o Estado, não soube o que fazer com isso. Né? Tanto que você vê que houveram algumas batidas contra isso em vários momentos da história, né? Em várias décadas, tiveram várias batidas de polícia para tentar recolher os anotadores, né? O pessoal que fica na banquinha ali anotando as apostas. E cara, era uma palhaçada, o pessoal entrava no ônibus e aí tem até o relato, tem até a reportagem, né, disso, uma delas foi em Copacabana. E aí um ônibus da polícia, fretado para a polícia, passa recolhendo os contraventores, não são criminosos, são contraventores, e aí como não podia levar eles para a delegacia penitenciária, o ônibus fica circulando por Copacabana a tarde inteira, só para, tipo assim, segurar a onda dos malucos, né? Enquanto eles estavam dentro do ônibus, eles não poderiam fazer anotações, e depois libera os caras.
Olha, que se parasse isso, num sinal e o cara escrevesse rápido, ele conseguia.
Sabe uma coisa interessante, cara? A gente tá falando muito do Rio de Janeiro aqui, porque aqui é o berço, né? Mas o jogo do bicho, ele se espalhou pro Brasil todo. E a gente não tá falando de muitos anos depois. Ele espalhou muito rápido. Então, o jogo do bicho, ele é muito antigo no Brasil inteiro. É, inclusive, durante o mandato, vamos dizer assim, né, de Castelo Branco, né, quando Castelo Branco era presidente, tem essa lenda aí, né, de que ele foi numa reunião da superintendência do Nordeste, uma coisa assim, que foi em Recife, e ele teve contato com o governador João Agripino, que era governador da Paraíba na época. E ele apertou esse governador para ele proibir o jogo do bicho lá. Por quê? Porque não era proibido no estado da Paraíba. Tem noção?
Lá acontecia na lotérica.
Na lotérica. Tem noção? Aí que vem a lenda.
Então era uma coisa plausível, né?
Não,
né?
Olha só. Aí tem essa lenda de que o governador respondeu pro presidente o seguinte: acabo com o jogo do bicho na hora em que o senhor arranjar emprego para os milhares de paraibanos que ganham a vida como cambistas. Ou seja, ele era legalizado e o cara assumia, inclusive, que existiam cambistas. E tava tudo bem. Assim, não se importava com isso. Então você vê que, cara, é muito... O jogo em si, tô falando do jogo e não das atividades, né, dos bicheiros. Sim. Mas
decorrentes
o jogo em si, cara, é meio difícil você entender por que que é proibido. Cara, é até... A gente pode depois fazer uma discussão parecida com outras coisas, como, por exemplo, o uso da cannabis, né? Que também é muito discutido por que é proibido em vários países.
A resposta é sempre a mesma, é coisa de pobre.
É, em vários países já foi legalizado, né? No caso do uso da cannabis, pode sim ser um preconceito, principalmente nos Estados Unidos ali, contra os mexicanos, porque era uma coisa que mexicano fazia, né? E esse preconceito, esse medo da maconha, ele foi importado pro Brasil, a gente sabe disso, né? A gente pode falar sobre isso depois, mas é uma coisa de americano, né? Que acabou chegando aqui. Então, assim, você vê similaridades nessas proibições, né? esse tipo de proibição. E realmente parece que é porque é coisa de pobre. Mas assim, ah, porra, Felipe, é tão simples assim? O que for de pobre, o governo vai proibir? Ah, não, não faz sentido. Ah, realmente, não faz sentido, porque não é, é tão simples
enquanto,
assim. Não é tão simples assim.
A maioria do pessoal que tiver no poder for muito ligado à gente rica, gente pobre vai continuar se fudendo.
Não, a questão é que assim, assim, eu não vejo tão simples assim. É porque quando a gente
simplifica, é só uma simplificação.
Não,
besta,
a gente, mas... quando a gente simplifica assim, parece que o argumento é falho. Entendeu? Eu acho que não é tão simples, mas assim, eu acho que pessoas teriam a perder com o jogo do bicho se ele fosse legalizado. Por isso que ele não é. Tá entendendo? Só que acabou gerando um problema muito grande, e eu digo isso, pra mim, é a mesma coisa com as drogas também, tá? É, acabou gerando um problema muito grande, né, que agora não tem como controlar mais, assim como o tráfico.
É, hoje existe, no Rio de Janeiro e em muitos outros lugares, o conceito de narco-estado, né, que é justamente o tráfico de drogas, ele ser um pequeno estado com as suas regras, com as suas, com o seu executivo, seu legislativo e judiciário, né, dentro de uma região menor. Então a gente pode dizer que existe também o bicho estado, né, vamos colocar assim, que é justamente esse poder na mão dos bicheiros, que hoje é um problema praticamente sem solução. Praticamente não, é um problema sem solução.
Há bastante tempo.
Assim,
né?
Como das drogas.
Há bastante tempo.
Há bastante tempo, né? Uma coisa tão vinculada com a estruturação do Rio de Janeiro e do Brasil.
Não só, né? Não só isso, a capilaridade da influência do jogo do bicho é muito alta. Os caras conseguem reverter julgamento em nível de STJ. Já conseguiram resolver solução em quase nível de STF. Os caras, tipo, eles não estão restritos aos sistemas penais só do Rio de Janeiro. Eles conseguem ir para isso e chegar quase na Suprema Corte com a influência que eles têm. Isso se não chegar.
Por isso que eles são o próprio Estado. É, eles são o próprio Estado dentro do Estado, né? Eles dão um jeito.
Porque
deles,
a gente tem que lembrar que a influência desses caras, por exemplo, eles têm os apadrinhamentos deles, das escolas de samba, vamos dizer assim. Cara, aqui num curral eleitoral gigantesco.
É.
Uhum.
Ali
exatamente,
eles votam em quem o padrinho quiser.
Os caras têm um poder político muito grande. Não, votem quem eles quiserem, e se o padrinho concorrer, ele vai ganhar. Que é o que aconteceu
exatamente
em Nilópolis aqui várias vezes.
O padrinho não.
Continua
o primo
acontecendo.
Padrinho.
Aqui em Nilópolis foi o irmão, né? A princípio foi o irmão, agora é o neto.
Nepotismo? Nunca ouvi.
Essa coisa da pessoa começar na vida do crime, ou nesse caso aqui da contravenção, e eventualmente ascender a política, eu acho que a gente pode fazer uma série. A gente pode fazer um paralelo com a série que ficou muito famosa dos Peaky Blinders, né? Que se passava na Inglaterra, que justamente começa de uma forma parecida. Eles são apostadores de corrida de cavalo. Né?
Narcos
e
também.
E aí, nisso você vê, não, realmente.
Escobar, a gente vê.
No Narcos também.
Cara,
eles começam pequenos.
Ele era só um contrabandista, inicialmente.
Pablo...
Ele levava eletrônico.
É, o Pablo Escobar era conhecido como Robin Hood Paisa, né? Que Paisa Paisa pra eles é um grupo étnico, né? Um pessoal mais pobre e tal. Seria como falar pardo aqui, né? No Brasil. Então, ele era o Robin Hood da classe pobre. Esse caso aí, como você citou, ele começou de baixo com o contrabando. Isso acontecia no bicho também, pô. O capitão aí. O capitão Guimarães começou com o contrabando também?
Mas aí que tá. O capitão, ele não fazia o contrabando. Ele achacava quem fazia o contrabando. Ele falava, aí, então, o platoploma agora é do meu lado, né, do teu.
Então, começou... Mas é aí que tá, cara. A contravenção no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, ela é assim. Tipo assim, a princípio, o cara era militar. Ele era da Polícia do Exército, né? Então, ele tinha que fiscalizar certas coisas. Só que ele começou a ganhar dinheiro pra não fiscalizar. Então, pô, é só um dinheirinho a mais, pô. O cara continua sendo militar. Não, ele fala isso na série, tipo, eu não sou santo. Ele fala assim, eu não sou santo. Eu assumo tudo que eu fiz, não sei o quê. Mas também dei meu sangue pelo exército. Tipo assim.
Ele mete essa.
Tipo assim, ó. Coisa errada, mas também fiz muita coisa certa. É isso que ele tá querendo dizer.
Não
entendeu?
Só isso, ele também fala assim. Ele também quer dizer, quando eu fazia coisa errada pelo exército, ninguém falava nada também.
Opa.
Que ele era do porão do dói.
Ele era do
doicode.
Essa ideia de um problema menor, ah, não, é só uma contravenção, isso vai escalonando até a gente chegar nesse ponto de todo mundo se matando. Mas e agora, meu amigo Bruno Campos? Na sua opinião, por que o jogo do bicho é proibido?
Meu amigo Felipe Sampaio, meu amigo Leandro Ribeiro, né, trouxemos muita coisa interessante hoje, a origem, lá praticamente no Brasil Império, né, a origem desse jogo que é tão marcante hoje em dia. E eu acho que basicamente eu já respondi essa pergunta, né? Dentro, obviamente, da minha opinião. Eu acho que o jogo do bicho ele é proibido, ele é uma contravenção hoje, porque justamente o Estado, o governo recém-criado na República do Brasil, não soube o que fazer com essa moda, com essa nova onda, né? Com essa curtição, com esse jogo de apostas que era o jogo do bicho. Né? Logo no início de 1890. Né? E aí foi deixando por isso mesmo, foi tomando medidas paliativas, né? Não enxergava o potencial, né? Vamos colocar assim, potencial destrutivo que isso poderia ter e acabou tendo, como a gente mostrou também, né? No meados do século XX, você tendo guerras, você tendo disputas territoriais, assassinatos e tudo mais. Então eu acho que, como basicamente tudo que eu culpo, eu acabo culpando o governo, né? Na vida e nos episódios aqui do Resenha Épica, eu dou um jeito de culpar o governo, seja o governo atual ou o governo antigo, né? O governo histórico. Eu acho que o recém-criado Estado, a recém-criada República Brasileira, não soube o que fazer com o jogo do bicho. Ele foi criando suas próprias raízes, criando suas próprias histórias e acabou se vinculando à criminalidade porque tinha um potencial de crescimento econômico muito grande. O que eu quero dizer com isso? O cara conseguia ganhar muito dinheiro, logo ele começava a disputar território, começava a matar os outros, e isso se tornou uma grande máfia, né, com estruturas familiares à la máfia italiana aí de Don Corleone, que a gente gosta tanto de ver em filme americano. E você, cara amigo Leandro Ribeiro, o que, que você acha?
Cara, eu concordo bastante com o que você diz. Não só por conta do o governo não saber o que fazer, mas, no meu ponto de vista, eu acho até que o governo tinha a intenção de criminalizar o jogo do bicho inicialmente, até por pressão e lobby de pessoas que detinham cassinos na época, que provavelmente estavam perdendo muito dinheiro, porque o cassino você precisava de um dinheiro mínimo para entrar nas mesas de jogo normalmente. Então, não era tão acessível, e eles perceberam que tinha uma população ganhando muito dinheiro com isso. Então, se fosse para fazer, quem tem que fazer sou eu. E começaram com o lobby para proibir. Porque o jogo foi proibido no Brasil em 1946. O bicho foi em 1890, no final de 1890. Não fazia nem sentido isso. Aí, quando a gente vai ver o decreto, eles falam que o decreto foi... O jogo foi... degradante ao ser humano e devemos manter a moral ética universal do brasileiro como um povo. Foi essa a desculpa que deram para banir o jogo do bicho. Basicamente, tipo assim...
Bem subjetivo, né?
Tipo assim, eu posso usar isso para qualquer coisa que eu quiser.
Para qualquer coisa,
né? Para mim, é mais nessa linha mesmo, com certeza. E a gente também tem que lembrar, tipo assim... com a romantização do bicho que existe hoje, que não... A gente tem que parar um pouquinho porque, cara, são contraventores e não são contraventores leves, tá? A máfia do jogo do bicho é um problema. Porque a gente tá tendo isso e eles ganharam muita força, principalmente durante o regime militar, que foi quando eles tiveram as expansões deles, principalmente, pra se consolidar. E eles vêm se aproveitando de cada brecha que o governo dá pra eles a cada momento pra se manter no poder. Eles são extremamente espertos. Eu acho, pra mim, que o jogo do bicho, se ele tivesse mantido legal, não teria tido esse problema.
Eu acredito que o jogo do bicho, ele inicialmente ele foi proibido justamente por isso, né? Como eu falei, a maioria das vezes que uma coisa é proibida é porque alguém está perdendo dinheiro com aquilo. Alguém poderoso está perdendo dinheiro com aquilo. Né? Algumas coisas não necessariamente são proibidas, mas elas são sabotadas. Né? A gente fazer um paralelo aqui bem chulo, né? Vamos dizer assim. Mas a gente teve aqui no Brasil um cara que tinha capacidade de investir pesado em carro elétrico nos anos 70, tá? Que foi o Gurgel. Tá? O cara, na década de 70, tinha carro elétrico no Brasil. E esse cara, porra, foi sufocado justamente pelos barões, né, do petróleo. Hoje em dia a gente vê aí Elon Musk fazendo carro elétrico aí, vendendo, né, caríssimo, e um monte de gente comprando, pô, como se fosse uma coisa que foi inventada ontem, né? Então,
o cara,
quando
é o gênio,
alguém tá perdendo dinheiro,
né?
Por que todo mundo não anda com carro elétrico já desde os anos 70, cara? Porque tem gente ganhando dinheiro com gasolina, simples assim, tá? Então, se tinha gente ganhava dinheiro com cassino, não poderia ter jogo do bicho. Só que o problema é que quando você proíbe uma coisa, principalmente que é de fácil acesso à população, principalmente à população mais carente, o que você gera é isso, você gera um mercado ilegal. E eu tô falando disso de todas as coisas que têm essas características. Assim, o pobre consegue fazer isso aí? Consegue. É fácil do pobre chegar até isso? É fácil. É proibido? É. Então tem mercado ilegal. Eu tô falando de maconha, né? Todas as drogas, na verdade. Tô falando de pirataria, tá? Aqueles jogos de Play 2 que todos nós aqui já tivemos, né? Não adianta falar que não. A gente não teria, né? Se tivesse que comprar um original.
Não só isso, eu nunca vi um PlayStation 2 que não fosse destravado.
Cara, o PlayStation 2...
Já vinha na caixa.
O PlayStation 2 é o videogame mais vendido da história até hoje. Tem noção? Ninguém conseguiu passar, porque justamente foi uma ascensão muito grande de uma classe que, pô, não podia jogar videogame. Agora pode. E pode jogar um jogo relativamente recente. Entendeu? Então, cara, é isso. Foi uma criminalização visando lucro de uma certa elite que acabou dando errado, né? E que agora não tem mais como controlar. Agora, você me falar, me perguntar, pô, então quer dizer que tinha que legalizar? Não, peraí, não tô dizendo que tem que legalizar agora. Tô falando que não devia ter. Agora é tarde.
Agora não vai.
Agora é tarde. Agora é tarde demais, entendeu? Tinha que ter sido feito alguma coisa, porque se a gente legalizar agora, das duas uma, ou a gente vai tornar legal a atividade desses bandidos e assassinos, ou essa atividade teria que ser fiscalizada, tipo assim, ah, não, agora, sei lá, a Caixa Econômica Federal pode ter jogo no bicho, nas lotéricas. E os caras vão continuar vendendo. Os caras vão continuar fazendo uma barata.
O assalto a banco aumenta em 500%. A Caixa Econômica Federal é o maior alvo disso.
Não tô dizendo um assalto, mas tipo assim, os bicheiros vão iniciar uma guerra, vai virar uma guerra civil pra começar, e eles podem fazer isso, entendeu? E eles vão continuar fazendo o jogo, entendeu? As pessoas, tá, beleza, agora tem jogo do bicho na Caixa Econômica, beleza, mas tem aqui na minha esquina, o Joãozinho aqui, pô, eu faço o jogo com ele há 30 anos, pô. Então não tem o que fazer mais, tá entendendo? Não tem mais como viabilizar isso, então agora é tarde, mas eu acho sim que é proibido porque é coisa de pobre, a verdade é essa. E sem falar que, vamos lá, foi proibido na década de 90, né, do século passado, 1890 e pouco, já foi proibido. Poxa, tinha acabado de acabar a escravidão, oficialmente, né, no caso. Tinha acabado de acabar a escravidão. Então, pessoas que até pouco tempo ainda eram escravas, ainda eram escravizados, tinham condições de ganhar dinheiro com isso, meu irmão. Pô, eles não iam deixar isso passar barato assim.
Não só isso, a maioria dos anotadores eram ex-escravos.
Aí. Então é por isso, cara, é por isso. Sempre tem um magnata que, pra não perder dinheiro, ele manipula a política. É isso, infelizmente. Mas e você que tá ouvindo aí, na sua opinião, por que o jogo do bicho é proibido? Fala pra gente. Campos, como é que eles podem falar pra gente?
Pessoal, entra lá no Instagram, @resenhaepica. Pode mandar direct pra gente, não tem problema nenhum. A gente quer muito esse contato com vocês. Não esquece de seguir a página e curtir os posts e vídeos que a gente vai fazendo ao longo da semana, que isso é importante pra caramba, pra nossa divulgação, pra gerar engajamento. Se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, não esquece de seguir o feed e dar 5 estrelas também, que isso é muito importante também. E se estiver ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir para a gente poder atingir mais ouvintes épicos assim como vocês. Por hoje, a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Um grande abraço!
É, foi um prazerzão de novo aí estar com vocês. É sempre um papo muito maneiro e... Vão lá no, na página do Resenha Épica, deem aquela moral, vem aqui no Spotify, que eu sei que você tá ouvindo, abre o celular, bota nos 3 pontinhos, classifica com 5 estrelas, vai dar uma moral giga. Valeu, galera.
Valeu. Por acaso aí, vocês tiverem nos próximos episódios ouvindo só o nosso amigo Bruno Campos, você já sabe o que aconteceu com a gente, tá? Valeu.
Exatamente.